Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Olá, minha excelência, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está no ar aqui na Jovem Pan, a rádio que virou TV, mais um 3 em 1 nesta terça-feira, hoje dia 16 de fevereiro de 2021. Uma terça-feira de carnaval para muitos, para outros não. Seguiremos com vocês até às 6 horas da tarde ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix, analisando junto com os nossos comentaristas os principais fatos e notícias da política brasileira. E aí, Constantino, muita novidade no carnaval? Tudo bom, cara? Boa tarde.
Tudo bom, Paulo? Pois é, pra gente é trabalho, né? Tem uns que estão curtindo a vida mansa, mas a gente tá aqui trabalhando.
Vamos nessa, firme e forte. Fala, Diogo Schelp. Tudo bom, Diogo?
Tudo bem, Paulo. Um abraço para você, boa tarde pro Constantino, pro Mark, pra nossa ampla audiência.
Marco Souza, como é que você tá, cara?
Tudo bem, Paulo? Vamos aqui no bloco da notícia dos comentaristas.
É isso aí. Vamos nessa, então. Vamos para o nosso bloco da notícia aqui na Jovem Pan com o nosso 3 em 1. Vamos aos destaques do programa de hoje. Presidente Jair Bolsonaro critica Facebook e defende o aumento da tributação das redes sociais aqui no Brasil. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, diz que Lava Jato apoiou a eleição de Jair Bolsonaro, tentou interferir no resultado eleitoral e agiu para perturbar o país durante a gestão de Michel Temer. Além disso, o 3 em 1 também destaca que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, informou ao Supremo Tribunal Federal que mantém em sua mesa 9 investigações a respeito de ações e declarações do presidente Jair Bolsonaro envolvendo a pandemia do coronavírus. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes queremos que você participe conosco aqui do programa, respondendo a nossa enquete, a nossa pergunta do dia, que é a seguinte: você concorda com o aumento da tributação das redes sociais aqui no Brasil? Envie seu vídeo no horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, 119-3117-0620. Repetindo aqui com calma para você participar, 119-3117-0620. E além de você participar, enviando vídeos para o WhatsApp da Pan, você também pode responder essa mesma pergunta a respeito da tributação nas redes sociais no melhor e maior portal de notícias do Brasil. Corre lá no www.jp.com.br e não deixe de participar do nosso programa. Aliás, a enquete de ontem que nós fizemos aqui, meu caro Constantino, Diogo Schelp e Marcos Souza, passou de mais de 150 mil votos. Então, muito obrigado pela audiência, pela participação de vocês. Não deixem também de participar hoje sobre a tributação das redes sociais aqui no Brasil. Estamos aguardando a sua participação e você que está por aí no Twitter também. A nossa hashtag é aquela tradicional, é a hashtag 3 em 1. 5 horas e 4 minutos. Vamos começar o 3 em 1 desta terça-feira de carnaval.
3 em 1. 3 em 1.
Vamos nessa então, porque o presidente Jair Bolsonaro criticou o Facebook e defendeu o aumento da tributação das redes sociais aqui no Brasil. Em uma nova reclamação contra as políticas aplicadas pelas mídias sociais para combate à disseminação de notícias falsas, o mandatário disse que o certo é tirar de circulação veículos como a Globo, a Folha, o Globo, o Estadão e também o site Antagonista. A declaração foi transmitida em uma rede social de seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Vamos ouvir então o que disse o presidente.
Com todo respeito, rapaz, o presidente da República. Eu sou qualquer um, né, do povo. Proibir anexar imagens a fim de proteger fake news. Ó, para. O certo é tirar de circulação, não vou fazer isso, porque eu sou democrata. Tira a circulação. Globo, Folha de São Paulo, Estadão, Antagonista, são fábrica de fake news.
Na última sexta-feira, em conversa com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, Bolsonaro disse que o Facebook estaria impedindo o envio de fotos de notas fiscais de combustíveis por meio da plataforma. O presidente havia pedido aos seguidores que enviassem as imagens para acusar uma suposta bitributação do insumo e se defender das críticas pela alta nos preços. Vamos ouvir novamente o Bolsonaro.
Os combustíveis continuam aí. Demonstra uma luz muito carregada no horizonte. Vamos resolver esse problema. Obrigado quem mandou nota fiscal para mim, para outros meios, já que o Facebook bloqueou. E nós vamos ver, já liguei para a AGU. O que a gente pode fazer, né? E o governo federal também. Junto com o parlamento, criar uma legislação. Taxar mais ainda esse pessoal que paga muito pouco de imposto para operar dentro do Brasil. É medida para realmente garantir a liberdade de expressão.
Aí, sobre essas falas, vamos então aos comentários do Rodrigo Constantino para começar essa tarde.
Vamos lá, Paulo, meu assunto preferido, né? As distorções e manipulações da mídia, aquilo que o presidente disse. Bom, em primeiro lugar, vamos lá, né? É, sobre combustível, diesel, imposto, né? Que era a fonte da pauta ali, né? É, um dos veículos de comunicação, não foi um dos mencionados pelo presidente, a BBC, diz que o Bolsonaro vai contra o mundo, né? Quer dizer, contra o mundo, porque, pelo visto, deve ser bom subir imposto, então. É, eu acho a retórica do presidente sobre a imprensa em geral, né? Eu acho, às vezes, exagerada. Não tem dúvidas de que é exagerada. Mas, em primeiro lugar, o que a gente tem que pensar é por que isso encontra eco perante a população, né? E na minha opinião, é porque toca numa verdade. E a verdade é que a imprensa virou, em grande parte, uma oposição ao governo federal com um duplo padrão, com uma tentativa de militância mesmo para desgastar, quiçá derrubar o presidente da República, coisa que não se via em hipótese alguma em outros governos, né? Outra coisa que eu já chamei a atenção várias vezes aqui é que é preciso separar, quando a gente está diante desse fenômeno do nacional-populismo, né? É preciso separar a retórica do líder de ações do seu governo. Então, eu acompanhei muito de perto aqui nos Estados Unidos isso, né? Desde 2016, o Donald Trump usou a mesma estratégia, batia de frente com a imprensa, que adorava demonizá-lo também, né? O seu governo preservou totalmente a liberdade de imprensa, totalmente. Acontece a mesma coisa no Brasil. O presidente tem uma retórica mais inflamada às vezes, mas a imprensa continua absolutamente livre, inclusive para esse tipo de campanha escancarada contra ele, ou então manipulações e fábrica de fake news, muitas vezes, né? As redes sociais também vão na mesma linha. Sob pressão de muitos veículos de imprensa, né? Elas praticam censura, elas perseguem a direita, os conservadores, e chegaram ao ápice de banir, né, suspender para sempre a conta do próprio presidente dos Estados Unidos, na época, o Donald Trump. Né, enquanto que, por exemplo, o ditador socialista Nicolás Maduro continua com a sua conta intacta. Então, isso mostra o grau de arbitrariedade, o duplo padrão, o viés ideológico nessa perseguição também das redes sociais, né, das big techs. Sobre o que o presidente propôs em si, né, eu sou totalmente contra e acho que isso não resolve nada. Quer dizer, aumentar imposto, nada muda o viés ideológico das redes sociais, né? O problema é outro e a solução provavelmente é outra também. Agora, sobre a manipulação da mídia, só para fechar, né, eu acho que muito jornalista sente mesmo essa saudade da época em que tinha essa hegemonia na narrativa e não tinha internet para mostrar a verdade, né? Esse vídeo, por exemplo, que a Jovem Pan está mostrando aqui no 3 em 1, ele não circulou pela mídia, né? Os veículos de comunicação preferiram dar manchetes sensacionalistas deturpando o que foi dito. É óbvio para quem acompanhou ali que o presidente está dizendo no seguinte contexto: olha, se é para perseguir, para censurar por fake news, tem que tirar de circulação a mídia. Esses veículos aí, ele cita os veículos que fazem campanha escancarada contra o governo dele, né? Esse é o contexto. Olha a manchete que o site de fofocas Antagonista, um dos que ele menciona, deu a esse episódio. a solução de Bolsonaro para acabar com as fake news, fechar a imprensa. Quer dizer, é uma prova, né? É uma prova de que o presidente está falando a verdade.
Diogo Schelp, seu comentário.
Bom, o presidente usa uma questão controversa, muito recente, sem jurisprudência clara, que é a retirada de conteúdo, né, por empresas privadas de redes sociais, para expressar um desejo, confesso, ainda que inconstitucional, que é o fechamento de jornais. O poder enorme das redes sociais em decidir o tipo de informação que circula em suas plataformas é algo a ser discutido, eu concordo com isso. Inclusive, sou contra o banimento do ex-presidente Donald Trump do Twitter, por exemplo. Mas não pode ser usado como desculpa para defender a censura na imprensa tradicional, ainda que ele faça a ressalva ali de que ele não faz isso porque é um democrata. Mas só o fato de expressar isso é um desejo confesso, e que não deveria ser um desejo confesso, né? Não adianta só dizer que é da boca para fora, que é só retórica, porque as palavras de um presidente têm peso. Então, dizer que o certo seria tirar de circulação os jornais, na minha opinião, revela o pensamento de alguém que não aceita críticas. Ou seja, um pensamento autoritário. Ele se incomoda muito com as críticas. O presidente coloca, dessa forma, ele coloca jornalistas em risco. Por exemplo, quando ele diz que a imprensa devia enfiar latas de leite condensado naquele lugar, ou quando ele diz a um repórter, como ele fez no ano passado, que gostaria de encher a boca dele de porrada só porque o repórter perguntou por que o Queiroz, o homem das rachadinhas, depositou um cheque na conta da primeira-dama. E ele coloca em risco porque ele é o presidente, e algumas pessoas mais desequilibradas podem se sentir legitimadas a cometer atos de violência contra jornalistas. O Brasil já é um dos países mais perigosos do mundo para o exercício da profissão. Desde que as guerras lá no Oriente Médio deram uma arrefecida, o número de jornalistas mortos no Brasil faz com que o Brasil esteja entre os primeiros do mundo, perde para México, Colômbia e poucos outros. Sobre a questão do poder que as redes sociais têm de controlar o conteúdo e de cancelar perfis, eu vou repetir uma coisa que eu já disse aqui antes, que é o seguinte: precisa ser regulado. Se essas empresas pagam pouco imposto, como disse o presidente, é outra questão. O que precisa ser regulado é o limite para esse poder de impor a censura prévia pelas redes sociais. Ainda que elas aleguem que estão prestando um serviço privado e que os usuários, quando entram lá, concordam com os termos de uso. Muito bem, mas é preciso haver um canal de defesa, né? E eu já falei aqui antes, e eu acho importante repetir, que é o seguinte: tem um projeto de lei no Congresso, que é o projeto das fake news, que está parado, que estabelece exatamente isso, que as redes sociais precisam oferecer um instrumento para que as pessoas, que tiveram conteúdo censurado ou perfis cancelados na rede se defendam. E é um projeto muito interessante, que muita gente que não leu acusa de promover censura, mas é o contrário. Ele procura estabelecer regras claras de funcionamento das redes sociais. Então é para que as decisões de retirada de conteúdo não sejam arbitrárias. No que se refere à desinformação, o projeto de lei basicamente cria mecanismos para coibir disparos em massa por perfis anônimos. É o que é chamado de comportamento inautêntico. O cidadão real, aquele que tem a sua conta pessoal ali, que ele mesmo escreve com os polegares ali o que ele pensa, a opinião dele, esse não é afetado por essa lei. E nem o presidente seria, né? Porque ele, como cidadão, também tem o direito. Uma outra coisa é usar robôs, usar perfis anônimos. Então, as pessoas que estão nas redes sociais, elas mostram a cara, dão a sua opinião, e se fizerem alguma coisa, elas sofrem as consequências. Da mesma forma como o presidente Donald Trump, se ele estava dizendo alguma coisa que foi considerado ameaçador para a democracia americana, ou coisa que o valha, que isso depois fosse resolvido na justiça, né? Então, se o presidente quer defender a liberdade de expressão nas redes sociais, ele deveria apoiar esse projeto de lei das fake news, e não esse outro projeto que o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, apresentou, que quer suspender as redes sociais simplesmente que fizerem controle de conteúdo. Não, precisa regular primeiro. Eu mesmo já tive conteúdo meu retirado de uma rede social, era um conteúdo de teor político, crítico ao governo federal, mas completamente dentro da civilidade que vocês conhecem que eu tenho, né? Mas alguns usuários não gostaram e resolveram denunciar como impróprio, só para tirá-lo do ar, o que foi feito, e não havia mecanismo na rede social para eu contestar aquela censura. Então é isso, a liberdade de expressão tem que valer para todos, né? E os governantes, viu, Paulo, isso é importante, tem que deixar de mimimi e aprender a conviver com uma imprensa muitas vezes crítica, gostando ou não.
Muito bem, agora é sua vez, Mark.
Paulo, o presidente escolheu mal as palavras, faltou assertividade Mas qualquer um que não tenha má intenção entende que o que ele fala ali não é sobre fechar jornais ou coisas do tipo. Ele até faz uma bravata ali no sentido de criticar algumas manchetes que ele considerou inadequadas, mas depois reforça no fim, né, que não vai fazer isso porque é um democrata. Isso não é menor, tá, Diogo? Eu não concordo contigo que essa ressalva seja menos importante. Pelo contrário, essa é a informação que vale. Eu não tenho informação, e os colegas podem me ajudar aqui, de alguma medida efetiva de censura da imprensa em qualquer momento por parte do governo federal. Ele, às vezes, é mal educado com o repórter, se excede, eu até concordo que ele não deveria fazer certos posicionamentos que tem em relação à imprensa, mas medida para fechar jornal não há nenhuma. Então vamos trabalhar com a realidade, não com a fantasia que muitos partidos de esquerda e parte da imprensa, que é sim militante de esquerda, vende por aí. A história que as manchetes venderam, que o presidente quer censurar, é totalmente forçada. Ele, inclusive, defende na fala na íntegra a liberdade dos veículos. É exatamente o contrário, né? Se vê a fala na íntegra, você percebe exatamente o contexto que ele está falando. Agora, repito aqui, é errada a forma que o presidente se comunica, né? Acho que o Bolsonaro tem que urgentemente recuperar a figura do porta-voz. Você veja, ele está ali falando na praia, uma conversa de beira da água, com camisa de time. Não é postura de um presidente da República, né? O presidente tem que falar menos, inclusive. As falas do presidente devem ser escassas. Veja, em outros países, uma coletiva de imprensa do presidente da República é um grande acontecimento. As pessoas se preparam para ir lá. Aí o presidente está toda hora no cercadinho, está toda hora na praia falando, e daí conversa com um, conversa com o outro. E é verdade quando o Constantino fala que a mídia tem má vontade com ele, mas ele acaba ajudando a mídia quando toma posturas como essa. Então, o presidente precisa rever a forma de comunicação urgentemente. Agora, sobre essa possível tributação, também parece um rompante de momento ali, viu? Mais uma fala infeliz do presidente. O próprio Bolsonaro diz, para quem quiser ouvir, que quem define as questões econômicas é o Paulo Guedes. E o ministro da Economia sempre é categórico em dizer que o peso do Estado é muito grande já no país e que não há espaço para aumento de impostos, que a ideia, inclusive, é continuar desonerando a população. E a fala é meio desastrada ali, ele misturou tributação de combustíveis com a tributação da rede social. Uma fala confusa, horrível a fala, a imprensa forçou quando assemelha ela à censura de veículos ou coisa parecida, mas o presidente não se ajuda tomando falas como essa.
Constantino, vi que você me pediu a palavra.
Sim, Paulo. Em primeiro lugar, né, o projeto de fake news, em especial, que o Diogo citou, eu acho muito ruim. E eu acho que tem cheiro de censura, então não acho que seja a solução para esse problema evidente que estamos vendo aí e que tem claramente um viés, né? Persegue um lado do espectro político. Agora, sobre o que o Diogo disse também, de que palavras têm consequências, né? E eu vou concordar aqui com ele, apesar do que eu acho que só no limite isso deva ser respondido na justiça, né? As pessoas têm que ter mais casca grossa, tá na chuva, é para se molhar. Eu quero lembrar que o Hélio Schwartzman, por exemplo, da Folha de São Paulo, um dos veículos citados pelo presidente, desejou a morte do presidente Bolsonaro, né? Outro jornalista da Veja, né, o Ricardo Noblat, recomendou o suicídio do presidente. Ele é chamado invariavelmente de genocida, monstro fascista, é responsável por cada uma das mortes com Covid no país, segundo vários desses veículos, né, de imprensa. E quem efetivamente levou uma facada, em vez de ficar só na retórica do que tem vontade de encher sua boca de porrada, sendo que o repórter, ao contrário do que disse o Diogo, não fez apenas uma pergunta. Outro vídeo depois mostrou que havia uma provocação anterior, que a gente sabe que é muito comum também. Mas quem efetivamente levou uma facada e quase foi a óbito por conta disso, acho que foi o próprio Bolsonaro, né? Então, devemos lembrar, sim, que palavras têm consequência e que jornalistas muitas vezes são levianos, irresponsáveis, abusam desses rótulos, né? Como genocida, como fascista e tudo mais. Então, o Diogo mencionou, se eu não me engano também, acho que mimimi, né? É isso aí, né? Acho que é hora de parar de mimimi, como, por exemplo, ficar fazendo um grande escarcéu só porque a sala na Câmara dos Deputados está um pouco mais afastada, né?
Diogo, você...
Bom, tem muita coisa aí, eu acho que não vou poder conseguir responder todos os pontos do Constantino, mas eu queria perguntar para ele, ao final da minha fala, qual é exatamente em que ponto, até porque me interessa mesmo, Constantino, em que ponto que essa lei que você falou, a lei das fake news, é uma censura, pode levar à censura. Eu acho que é um debate válido que a gente pode fazer. Sobre chamar o Bolsonaro de genocida ou fascista, eu posso te garantir que eu nunca usei essas palavras e eu te desafio qualquer um a encontrar em qualquer postagem minha no Twitter ou em qualquer artigo meu chamando ele de genocida ou fascista, porque eu acho que as palavras têm um peso muito grande e devem ser usadas corretamente. Genocida é um termo do direito internacional, por exemplo, que se aplica a outras coisas, não se aplica ao Bolsonaro, ainda que eu ache e tenha... E acredito que haja muitos indícios, né, de que a gestão dele na pandemia foi sim ruim e agravou a situação da saúde pública no país. Quanto a fascista também, é um termo histórico que tem, que se limita a um momento histórico e que não se aplica sequer após o fim da Segunda Guerra Mundial a nenhum outro movimento político, então também nunca usei. Quanto aos colegas aí que se excederam nesses desejos, né, de morte e assim por diante, eu acho que o caminho é o caminho da justiça. Se o presidente se sentiu afetado, ele tem o caminho da justiça, se ele quiser fazer um processo por difamação ou coisa do tipo, né? E quanto a mimimi, é isso, né? Então, assim, pode se acusar mimimi qualquer lado. Se a imprensa reclama que o presidente agride verbalmente os jornalistas, é acusar de mimimi. Ou se um jornalista entra num bate-boca ao vivo numa rádio com um governador e depois reclama que o governador pediu a cabeça dele, também pode ser chamado de mimimi. Então, então vamos usar o mesmo peso para todas as situações, né, Constantino? Mas eu acho que o que é importante é a gente discutir essa questão da liberdade de expressão. Eu acho que esse tema da lei das fake news vale a pena ser discutido.
Constantino.
Eu não vou ter tempo de responder tudo, né? Em primeiro lugar, eu não estava falando que você disse que ele é genocida, eu estou falando da imprensa em geral, né? É sobre um governador que é uma autoridade, que usa muitas vezes o peso do próprio Estado que administra como anunciante, né? Pedir a cabeça ao vivo de um jornalista, eu posso apenas imaginar o que aconteceria se o Bolsonaro tivesse feito isso com algum jornalista de peso de um grande veículo. Qual seria a chiadeira do corporativismo da mídia e das associações de classe? Então eu deixo só essa reflexão. Sobre o projeto de fake news, eu uso em uma palavra, é muito arbítrio na mão do próprio Estado. Eu não gosto de arbítrio na mão das empresas e nem na mão do Estado.
Muito bem, são 5 horas e 22 minutos, a gente vai para a nossa primeira pausa, primeiro intervalo comercial aqui no 3 em 1, daqui a pouquinho a gente está de volta.
3 em 1.
E aí, pessoal, aqui é o Vitor Brown, âncora de Os Pingos nos Is. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça, eu já baixei o meu.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olá, muito boa tarde. Seja sempre bem-vindo à Jovem Pan, terça-feira de carnaval, sem festa oficial em São Paulo, sem ponto facultativo, mas com rodízio municipal de veículos valendo. Não podem circular até as 8 da noite os veículos com placas de final 3 e 4 no centro expandido da capital paulista. Em relação ao trânsito, mapa da lentidão da CT... Movimentação bem abaixo do normal, 12 quilômetros. Vamos aos principais pontos. A marginal do Rio Pinheiros agora, no sentido Castelo Interlagos, 4,5 km, ali do Cebolão, né, até a cidade universitária. O que que acontece? A prefeitura está fazendo a pintura das faixas naquele trecho que foi recapeado. Então, quem sai da Castelo Branco em direção à marginal do Rio Pinheiros vai logo reduzir a sua velocidade, vindo da Castelo da Estrada para a Marginal, e essa situação segue até ali a Raia Olímpica da Cidade Universitária, portanto são 4,5 km agora, e o principal ponto de lentidão na capital paulista. O segundo ponto, Salim Farah Maluf, Avenida Tatuapé, no sentido Marginal Vila Prudente, nós temos ali até Pires do Rio, portanto ali 1,7 agora. Outro ponto da Pinheiros, Castelo Interlagos, Jaguaré e ali na região da Represa Billings, 1,4. Avenida do Estado, Ipiranga Santana de Caetano, Diário Popular. E no sentido oposto, Santana Ipiranga de Mercúrio até João Teodoro, também menos de 1 quilômetro. Outro ponto com congestionamento, Rebouças Zé Matoso, no sentido centro-bairro, agora para o motorista, e também o túnel Fernando Vieira de Melo, agora centro-bairro também, e a Queiroz Filho. E daqui a pouco voltaremos com mais informações nesta terça-feira de carnaval aqui na Jovem Pan. Até mais.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
Três em um.
Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso 3 em 1, são 5h26 da tarde desta terça-feira. Vamos seguindo aqui com a nossa pauta, com o nosso roteiro, gente, porque em entrevista à BBC News Brasil, o ministro do STF, Gilmar Mendes, disse que a Operação Lava Jato apoiou a eleição de Jair Bolsonaro, tentou interferir no resultado eleitoral e agiu para perturbar o país durante a gestão de Michel Temer. Há poucos dias de liberar para julgamento a ação em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pede a anulação da sua condenação no caso do triplex do Guarujá, Gilmar Mendes também afirmou que o ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, fez tudo o que não condiz com o que se espera da relação entre juiz e Ministério Público numa investigação criminal. Questionado se uma eventual anulação da condenação de Lula não poderia levar a um efeito cascata, beneficiando os demais réus da Lava Jato, o ministro do STF disse que cada caso será analisado individualmente. Segundo ele, no entanto, condenações que se basearam na colaboração informal entre procuradores da Lava Jato e autoridades estrangeiras podem ser reavaliadas. Vamos direto para Curitiba, então, conversar com o Mark para saber a opinião dele aí sobre essa fala do Gilmar Mendes em relação à Lava Jato. Vai lá, Mark.
Paulo, vou tomar a liberdade de usar a própria linha do Gilmar Mendes para analisar a fala do Gilmar. O Gilmar ajudou a soltar o Lula, só começou a falar mal da Lava Jato quando a operação chegou nos tucanos, lembrando que o Gilmar foi indicado ao cargo do Supremo Tribunal Federal pelos tucanos e usa o cargo dele para fazer oposição sistemática ao governo, o que não é correto. O seu Gilmar, que se coloca como guardião da Constituição, precisa ler a Carta Magna, viu? Em especial, Gilmar, o artigo 95, que em seu parágrafo único diz lá que aos juízes é vedado dedicar-se à atividade político-partidária. Toda hora ele está fazendo análise política, adiantando voto e coisas do tipo. Me parece que o Senado da República dorme, nesse caso, em berço esplêndido, viu? Cabe ao Senado fazer o acompanhamento do STF, podendo até, quem sabe, abrir uma CPI e apreciar os pedidos de impeachment de ministros que não se comportam direito. Mas nenhum senador se pronuncia sobre isso. O silêncio impera lá no tapete azul do Senado. Do que tem medo dos senadores, hein? E não é só o Gilmar, não. Todo dia tem ministro lacrando por aí. Eu falei isso aqui ontem, inclusive. Todos os dias, praticamente, estamos discutindo declarações de ministros da Suprema Corte. Reforço, declarações. Não estamos discutindo aqui decisão, nem sentença, nada, apenas as palavras ao vento que esses senhores jogam por aí. Juiz só deve falar nos autos, ainda mais os da Suprema Corte. Como o Gilmar Mendes vai conseguir julgar com imparcialidade, que é o que se exige de qualquer magistrado, qualquer tema relacionado à Operação Lava Jato? E ele é um dos juízes que vai ter que analisar a suspeição de Sérgio Moro. Ele já está digitando voto para quem quiser ouvir. A Lava Jato prendeu um corrupto lavador de dinheiro que, segundo a lei, cometeu crimes. A Polícia Federal fez uma ampla investigação, apresentou lá uma série de indícios robustos, daí o Ministério Público Federal analisou tudo novamente, apresentou uma denúncia ao Judiciário. Aí o Judiciário, por sua vez, julgou e condenou o Lula na primeira instância, na segunda instância e no Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Veja, são três instituições diferentes, em níveis diferentes, em graus diferentes de jurisdição, que consideraram Lula culpado. Então não é a Lava Jato. Eles jogam tudo como se fosse jogar no lixo hoje em dia, né? Não, a Lava Jato fez isso aí. é todo o sistema judiciário que analisou o caso e definiu que Lula é, sim, culpado. Ele é corrupto e lavador de dinheiro, segundo as provas do processo. Aliás, são mais de 3 mil evidências. São 13 casos diferentes que o Lula está sendo investigado. Pelo menos 80 milhões de reais foram divididos entre propinas com a participação de Lula em maior ou menor grau. Isso segundo o Ministério Público Federal. Tem o triplex, tem o sítio, tem a mesada por mão, tem o dinheiro para a empresa do filho, tem o recebimento em espécie dentro de caixas de uísque delatados pelo Palocci, que era o braço direito do Lula, e por aí vai. Lula roubou, sim, o povo brasileiro, e se esse país fosse sério, ele estaria preso e o Gilmar não estaria dando declarações como essa.
Você, Diogo?
Bom, impressiona a incapacidade do ministro Gilmar Mendes de esconder seu ódio, né, pelo juiz Sérgio Moro e pelos procuradores da Lava Jato. Gilmar Mendes acusa eles de parcialidade, mas não há nada mais parcial do que os comentários que ele faz a respeito de um tema que será objeto de julgamento, do qual ele vai participar, né? O ministro esperou o melhor momento para colocar em julgamento a suspeição de Moro nos processos de Lula, o que deve acontecer depois do carnaval. Mas esse ódio e essa parcialidade de Gilmar Mendes ficam evidentes, né? Até antes, no voto que ele deu, por exemplo, ao liberar as mensagens da Vaza Jato para a defesa do Lula, né? Ele afirmou naquela ocasião que as mensagens revelavam o maior escândalo judicial da história mundial. Da história mundial, nem os julgamentos da Santa Inquisição escaparam da comparação do ministro, né? Aqueles que mandavam bruxas e judeus para a fogueira. Então, é um absurdo, obviamente, essa comparação, né? Mas isso já demonstra onde o ministro Gilmar Mendes se situa nessa questão, né? Sem nenhuma imparcialidade. E é interessante que essa postura do ministro coincide com o momento em que a sua família é investigada pela venda de uma universidade ao estado do Mato Grosso. Então, é de se pensar se uma coisa tem a ver com a outra. E para terminar, eu acho que vale a pena a gente observar, ficar atento em como será, nessa questão do habeas corpus, a votação do Cássio Nunes Marques, o ministro que foi indicado pelo presidente Bolsonaro, nesse habeas corpus do Lula. Eu acho que a gente precisa ficar atento, porque a minha aposta é que Cássio Nunes Marques vai seguir o voto de Gilmar Mendes.
Você, Constantino.
Pois é, né, Paulo? É tudo errado nessa entrevista, né? Tudo, do começo ao fim, absurdo. O Gilmar Mendes é uma figura patética, né? E olha que talvez nem seja o pior, o que mostra, né, a configuração do Supremo que temos hoje e por que gera tanta revolta popular, né? Por que a hashtag STF Vergonha Nacional vive no topo das tendências, né? Olha, esses ministros não aguentam os holofotes, né? É um excesso de entrevistas, de comentários políticos. Nesse caso do Gilmar Mendes, e não é o primeiro, óbvio, né, de ataques levianos ao ex-juiz Sérgio Moro, à própria Operação Lava Jato, que o Gilmar Mendes já usou, se eu não me engano, termos como gangue, quadrilha, comparou com totalitarismo soviético e por aí vai, né, é o nível de viés e de exagero retórico e, né, hipérbole usada pelo ministro. O Moro, à época, era um juiz, não tinha nada em relação a governo ainda, não se sabia se ia ser convidado ou não para o governo Bolsonaro, né? Ele está usando essas mensagens vazadas, fruto de roubo, né? O que o próprio Supremo está querendo validar, né? O que já mostra como atuam como advogados do Lula, em vez de ministros e guardiões da própria Constituição. E a única coisa que ele fala que tangencia a verdade ali é que o lavajatismo, de alguma forma, contribuiu com o bolsonarismo, mas isso é por conta da bandeira ética, né? É culpa dos outros que se mostraram totalmente corruptos, né? E no caso do PT, a ponto de realmente quase destruir totalmente a democracia brasileira. Agora há pouco, né, antes do nosso programa começar, o Gilmar Mendes, não satisfeito com essa entrevista lamentável, foi no tweet e escreveu o seguinte: a harmonia institucional e o respeito à separação dos poderes são valores fundamentais da nossa República. Ele segue aqui a tática leninista, né? Ele liga uma metralhadora giratória diante de um espelho para denunciar nos outros aquilo que ele faz, né? Ao deboche daqueles que deveriam dar o exemplo, responda-se com a firmeza e senso histórico. Ditadura nunca mais. Parece um slogan de DCE, né? Parece um slogan de PSOL, né? Aliás, um abraço pro Marcelo Freixo, está curtindo a vida dura de revolucionário numa ilha Angra dos Reis nesse momento. É, o que mais me incomodou nessa entrevista, acreditem se quiser, não foi nada disso. Tudo isso já é patético demais, mas é a cara do Gilmar Mendes. É que tem um trecho ali que ele diz o seguinte: a minha formação liberal. Aí não, né? Aí não. É, veja, banalizar um liberalismo, liberar para o Gilmar Mendes é só se for soltar bandido, né? É a única coisa que ele tem de liberal nesse sentido. Ele é o garantista da impunidade, né? E, por fim, concordando aqui só com o que o Mark disse, só mesmo um impeachment de algum desses ministros do Supremo para acalmar um pouquinho a população e dar um senso de justiça, né? Porque a pior ditadura que existe é a togada.
Muito bem, girando a pauta aqui, o assunto no 3 em 1, gente, uma reportagem do jornal Folha de São Paulo informa que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, informou ao Supremo Tribunal Federal que mantém em sua mesa 9 investigações a respeito de ações e declarações do presidente Jair Bolsonaro envolvendo a pandemia do coronavírus. Essas investigações tratam-se, na verdade, de notícias de fato enviadas à PGR e são o primeiro passo para a abertura de um inquérito no Supremo, caso o procurador veja a possibilidade do chefe da República ter cometido algum crime. Aras apura, por exemplo, a responsabilidade do governo federal no agravamento da crise sanitária no Amazonas e no Pará. Os incentivos de Bolsonaro para que apoiadores invadissem hospitais e verificassem a ocupação dos leitos de Covid-19 e a recusa do presidente em usar máscara em diversas ocasiões ao longo de 2020, deixando de promover as recomendações sanitárias de distanciamento. De acordo com o jornal, Aras tem sido pressionado por parlamentares, ministros do Judiciário e colegas do Ministério Público Federal a agir. Seu mandato termina em setembro. Diogo.
Bom, a meu ver, Paulo, são investigações para inglês ver, né? E não vão dar em nada. É, ainda que algumas delas digam respeito a episódios que são de fato graves, como esse episódio em que o presidente incitava, né, digamos, convidava as pessoas, pedia aos apoiadores para invadir hospitais, tirasse fotos e tal. Mas, de fato, é muito difícil que dêem alguma coisa. Mesmo a investigação que envolve ali também o ministro Pazuello, muito difícil até, de repente, encontrar alguma responsabilidade do Pazuello, né, uma omissão ali, talvez seja possível provar. O Pazuello foi comunicado diretamente por essa falta de oxigênio. Mas provar que o presidente sabia disso e não fez nada por omissão, né, de propósito, é muito complicado. Por que que o Aras resolve divulgar isso agora? É porque ele vinha sendo criticado, né, por ter divulgado uma nota dizendo que não cabia a PGR investigar o presidente, sim ao Congresso, e acabou divulgando essas apurações para dar uma aura de suposta neutralidade à sua atuação como procurador-geral. Quando a gente sabe que ele é o procurador-geral que Bolsonaro desejou, de fato, sempre desejou, tanto que foi indicado fora da lista tríplice do Ministério Público. E aí tem essa informação, né, de que o mandato dele termina em setembro desse ano e que Bolsonaro ainda pode mantê-lo no cargo por mais 2 anos. E para isso, Bolsonaro tem que estar satisfeito com a atuação de Aras, né? E se o procurador-geral estiver empenhado em investigá-lo em alguma coisa, isso não vai acontecer.
Você, Constantino.
Olha, Paulo, em primeiro lugar, né? Para o engavetador geral da República, até que tem bastante pedido de investigação acatado e aberto aí contra o presidente, né? E cá entre nós, todos eles são bastante frágeis, né? Para dizer o mínimo. O que me preocupa é exatamente isso. Tem uma politização da justiça e que chega até a Procuradoria-Geral da República, sem falar do próprio Supremo Tribunal Federal, que é típico de uma esquerda radical mal perdedora que não aceitou os resultados das urnas e tenta vencer no tapetão e encher o saco do presidente com esse tipo de ativismo, né? E conta com uma aceitação grande no Supremo, no caso da PGR, mais ou menos. E aí ele é atacado e criticado por isso, né? Por não acatar todos os pedidos, por mais esdrúxulos que sejam, como os 60 e tantos pedidos de impeachment, por exemplo. Então, olha aí a lista, né? Um deles é porque o presidente não usava máscara, né? Quer dizer, nós chegamos realmente no ápice do ridículo, né? Eu não sei nem o que dizer ainda em relação a isso. O único episódio que pode ser um pouquinho mais grave, se a gente quiser forçar a barra, é o que o Diogo apontou aí, né? Quer dizer, quando o Bolsonaro, num vídeo ali, numa dessas lives, né? Ele quase conclama, né? Ele fala para os apoiadores ali entrarem em hospitais e mostrarem, né, o que está acontecendo. Não chega a ser um chamado à invasão, né? Não é disso que se trata. Assim como quero deixar claro aqui um parêntese, né, que o presidente americano Donald Trump não falou para ninguém invadir o Capitólio, ele falou para marcharem até lá de forma pacífica e patriótica, mas esse trecho é ignorado por toda a mídia que quer demonizá-lo. Qual era o contexto na época, né? Imagens tinham circulado de hospitais de campanha vazios, né? Então, veja, isso é jornalismo investigativo, né? A diferença é que hoje em dia, quase qualquer indivíduo com um telefone na mão é um repórter investigativo. E se depender da mídia mainstream, aí que ninguém vai fazer esse trabalho mesmo, né? Para ir contra um certo governador e colaborar de alguma forma com a narrativa do presidente, né? Isso não pode ter chance de acontecer. Então, eu acho que era no sentido de, ó, se alguém tiver essa oportunidade, entrar no hospital e mostrar, né? Mostra, porque tem muita coisa estranha acontecendo. E, aliás, né, onde estão os hospitais de campanha?
Marcos Souza, você.
Constantino, não é um caso só sem máscara, não. Desses 9, 5 dessas notícias de fatos são pelo presidente andar sem máscara. Veja que andar sem máscara geralmente resulta numa punição administrativa. Tem locais lá que tem uma multa especificada para quem esqueceu o uso do acessório. Todos temos que andar de máscara, mas imaginar que o presidente possa ser cassado ou algo do tipo por não usar máscara vez ou outra, beira o ridículo. Entre os procuradores, o que eles comentam é que a denúncia que pode dar algum tipo de dor de cabeça, né, a denúncia que seria mais séria, seria essa questão do Amazonas e do Pará, do oxigênio lá do Amazonas, e no Pará também houve falta de oxigênio em alguns pontos. O Sistema Único de Saúde é gerido de baixo para cima, prefeitos, governadores e, por último, a União. Quem tiver a curiosidade, está lá na Constituição, artigo 198. É bem, inclusive, didático o artigo, ele explica tudo ali. Além desse artigo, vamos lembrar aqui que o Supremo Tribunal Federal deu superpoderes aí a prefeitos e governadores para que eles possam tomar decisões na pandemia, aquela decisão famosa do Alexandre de Moraes de abril do ano passado. Os governadores dos estados, esses dois estados, estão sendo investigados por desvios. Vamos lembrar aqui rapidamente, em Manaus, a secretária de saúde do Amazonas, a Simone Papais, foi presa na Operação Sangria. A PF também pediu a prisão do governador Wilson Lima, do Amazonas, mas ela não foi autorizada. Os dois são suspeitos de desviar recursos da Covid-19. No Pará, o governador Helder Barbalho também foi alvo de outra operação da PF que investiga a compra de respiradores. Foi feita até busca e apreensão na casa do governador. Então veja, o governo federal repassou o dinheiro e os gestores locais eram os responsáveis por gerir tudo isso. Então é importante investigá-los, me parece, mais efetivamente do que até o próprio governo federal, que nesse caso específico apenas fez o repasso do dinheiro e os gestores locais tinham que fazer toda a coordenação da alocação dos recursos. Sobre Manaus, né? Faltou oxigênio? Faltou. É uma lástima. Infelizmente, uma mutação do vírus atingiu a cidade, mais gente ficou doente e de uma hora para outra a demanda aumentou 500%. Mas não foi só lá que aconteceu isso. Portugal aconteceu, no Egito aconteceu, na Nigéria aconteceu, na África do Sul aconteceu. Até cidades dos Estados Unidos enfrentaram esse problema. O Constantino pode falar aí, Los Angeles. Los Angeles era tão caótico o quadro que as ambulâncias tinham que escolher quem morria e quem vivia, porque não tinha leito, não tinha oxigênio. Eu não estou aqui querendo relativizar, mas é importante olhar para fora para não cair numa falsa narrativa que nós somos os piores do mundo, que aqui nós temos um governo federal que quer que as pessoas morram. Essa narrativa do genocida, isso é mentira. Infelizmente, esse vírus é cruel e o mundo todo sofre com ele. O governo federal tem vários erros. A questão da vacina, demorou para comprar, mordeu a isca do João Dória, que ficou politizando a questão dos imunizantes. Mas nesse caso específico do Amazonas e do Pará, é muito mais importante ir atrás de quem realmente desviou o dinheiro do que ficar politizando a questão.
Diogo pedindo.
Não, duas coisas aí sobre o que o Marco falou. Primeiro que, com relação à decisão do STF, né, aquela decisão que determinava, né, que reconhecia as competências concorrentes dos entes federativos, estados, União e municípios, na gestão da pandemia, dizia a respeito basicamente à questão de impor ou não medidas sanitárias, por exemplo, restrição de circulação. Não mudava a configuração ou a gestão compartilhada do sistema de saúde brasileiro, tá? Então esse é um ponto importante, porque não tem nada a ver com essa questão do oxigênio no Amazonas. O outro ponto é que é verdade, sim, precisa investigar a fundo esses casos, essas denúncias de malversação dos recursos, né, da pandemia, essa questão dos respiradores e tudo mais. Agora, também não é por isso, não é essa a razão da falta de oxigênio no Amazonas. Aquela coisa da compra de respiradores superfaturados não tem relação com aquele pico de consumo de oxigênio, com o alerta feito sobre a falta de oxigênio e assim por diante. Então, o que acontece é que, num caso de emergência, cabe à União, mesmo que tenha sido uma falha cometida pelo município ou pelo gestor do estado, cabe à União sair em socorro, né, dos entes federativos. Então, isso é importante levar em conta. Então, todos devem ser investigados nesse caso.
Muito bem, são 5 horas e 46 minutos. Olha só, gente, a Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do nosso país. Nos posicionamos em momentos decisivos e, por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas estruturantes e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do Brasil. Convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir juntos em prol do futuro da nação. Vamos ouvir então o depoimento do presidente da Associação Brasileira da Indústria Química, Ciro Marino.
O Brasil não pode mais esperar.
Alguns itens são particularmente relevantes para a indústria química. Um deles é a questão da reforma tributária, o segundo é a questão do PL do gás, custo Brasil, inserção internacional e defesa comercial. Esses são os principais pontos. Na tributária, a gente busca que a indústria tenha um melhor equilíbrio de tributos pagos aqui no país, similares ao que os nossos concorrentes têm nos países pares, principalmente os da OCDE. Hoje a situação coloca o Brasil na questão tributária totalmente fora de competitividade. Então, esses são os principais pontos. Temos altas expectativas para esses próximos 2 anos aqui do governo Bolsonaro, né? E que isso continue após mesmo, porque são processos que a gente sabe que não vão se limitar a essa situação. Teremos ainda reforma administrativa e reforma política como fatores chaves estruturantes para que o Brasil tenha um outro futuro.
O Brasil não pode mais esperar.
3 em 1.
Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde. Horário de Brasília.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrache do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olá, estamos de volta. Lembrando que o rodízio está valendo em terça-feira de carnaval com o rodízio. Vamos conferir a movimentação das estradas. Sistema Castelo Branco, Raposo Tavares, movimentação de retorno intensa, mas sem congestionamento. Já o sistema Anchieta Imigrantes, não. Há lentidão na subida da serra pela Via Anchieta e também pela Rodovia dos Imigrantes agora. Vamos conferir também a movimentação no sistema Ayrton Senna Carvalho Pinto, movimentação seguindo sem problemas. A rodovia, o sistema Anhanguera Bandeirantes também, movimentação sem congestionamento agora. Via Dutra, o trecho paulista também, não há nenhum ponto de lentidão. E vamos conferir então a movimentação nas federais, outras federais, além da Dutra, né? A Regis Bittencourt, que faz o acesso São Paulo-Paraná. Nesse momento, informações da BR-116, quilômetro 281, sentido São Paulo, região de Embu das Artes. 8 quilômetros agora de congestionamento devido ao excesso de veículos. Então, situação bastante complicada já pela Regis. Eu repito, ali na região de Embu das Artes, no sentido São Paulo, quilômetro 281, 8 quilômetros de congestionamento agora, informa a concessionária. Vamos conferir a Fernão Dias, que é o principal acesso São Paulo-Minas Gerais. Movimentação em Santo Antônio do Amparo, sentido São Paulo, 3 quilômetros de lentidão devido a um incêndio de um veículo. Então, na região do quilômetro 660, Santo Antônio do Amparo, sentido São Paulo, então há 3 quilômetros de congestionamento agora pela Fernão Dias. E vamos completar também esse giro aqui das estradas, trazendo também outras informações das estradas administradas pelo DR aqui em São Paulo e monitorando, evidentemente, a rodovia Manuel Hipólito Rego, a Rio Santos, movimentação bastante intensa agora no trevo da Riviera. Mas aqui o motorista, não, nós podemos observar as imagens, não há aí, portanto, lentidão nesse horário. Daqui a pouco voltamos com outras informações.
3 em 1.
Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso 3 em 1, 5 horas e 51 minutos. Ainda dá tempo da gente falar duas coisas aqui no programa. A primeira, gente, nós estamos com uma enquete aberta no maior e melhor portal de notícias do Brasil, www.jp.com.br, que nós perguntamos ao longo do programa de hoje para vocês o seguinte: se vocês concordam com o aumento da tributação das redes sociais aqui no Brasil, e nós já temos um resultado. 86,3% diz que sim, que concorda com esse aumento da tributação, enquanto 13,7% discordam dessa medida. Muitíssimo obrigado pela participação aí de todos vocês aqui no nosso programa, sempre participando e com essa nova modalidade aí, participando através do site da Jovem Pan. Ainda dá tempo de uma última informação aqui, gente. Por causa da relação diplomática estremecida entre o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e autoridades internacionais de países como China, Índia e Argentina, o secretário especial da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Flávio Rocha, tem substituído o ministro nas missões em países onde ele não tem mais condições de dialogar após as suas declarações difamatórias e ideológicas. O militar, atuando na função do chanceler, ganhou o apelido de 02 do Itamaraty no Palácio do Planalto. Ele já deixou claro, porém, que não tem ambições políticas. O nome de Rocha já havia entrado para a lista de apostas para ocupar o cargo de Araújo quando sua queda era esperada. Após as dificuldades de negociação com a China e a Índia para trazer ao Brasil, respectivamente, insumos e vacinas contra a Covid-19. Hoje o presidente Jair Bolsonaro não pretende mais trocar o ministro, mas não descarta uma mudança caso a imagem do país não melhore a médio prazo. Vou pedir para vocês serem bem mais objetivos e curtos nesses comentários, Constantino.
Eu vou fazer um tweet aqui, né? Em primeiro lugar, saiu isso na Folha, no Globo, parece coisa plantada, né, por alguém que está querendo intriga aí para derrubar de vez o Ernesto Araújo. A resposta do presidente veio num tweet hoje, onde ele elogiou e tudo mais o próprio ministro, né? Sobre a diplomacia em si, não vejo problema nenhum em ter uma visão de mundo, que ele chama de ideológica, quando não é a visão de esquerda globalista, né? Então, desde que tenha algum pragmatismo e que tenha a tática de good cop, bad cop, isso é parte do jogo.
Marcos Souza.
Pô, Constantino, especulação, bolsa de apostas aí, parece notícia plantada. Palácios tem muito disso, né? São as famosas intrigas palacianas. O general, o almirante, no caso, vai bem também, e é um auxiliar ali do chanceler. Acho que o trabalho está sendo feito à medida do possível.
Diogo Schelp.
Bom, o momento atual na conjuntura internacional exigiu do governo Bolsonaro um recuo tático, né? E tem dois pontos importantes que teve esse recuo, que foi na derrota eleitoral do Donald Trump, então um recuo tático com os Estados Unidos, e um recuo tático com a China por causa da dependência dos insumos para a vacina. Sobre o chanceler Ernesto Araújo, é muito difícil a substituição dele, acho até que não faria grande diferença, porque quem de fato define a política externa brasileira é o deputado federal Eduardo Bolsonaro, e o assessor da presidência, Felipe Martins.
Muito bem, meus queridos, minhas queridas, deixa eu só falar uma coisa aqui. Hoje, vou pedir para a nossa Nayara colocar aqui na 3, hoje nós estamos nos despedindo aqui do nosso grande Renato Barcelos, nosso produtor aqui do 3 em 1. Esse finzinho do 3 em 1 de terça-feira, eu queria muito, ao vivo aqui, agradecê-lo por todo o trabalho que ele fez. Desde quando nós assumimos aqui o 3 em 1, ele foi extremamente receptivo conosco, ele parte para novos desafios profissionais, mas sempre foi um profissional ímpar, dedicado, buscando aí sempre efetivar e trazer o melhor conteúdo possível, a melhor informação para vocês aqui no 3 em 1. Então eu gostaria muito, Renatão, de agradecer a sua participação aqui no 3 em 1, desejar muito sucesso na sua carreira, sorte nos seus voos e vamos seguindo. Não dá mais tempo de nada, só da gente agradecer e dizer tchau. Tchau, Constantino, abração para você, viu?
Tchau, tchau, boa noite para todos, boa sorte para o Renato e bom descanso para o Marcelo Freixo lá em Angra.
É isso aí. Diogo Schelp, um abração, meu caro.
Um abraço, Paulo. Boa tarde para todos. Bom fim de tarde para todos. E boa sorte, sucesso para o Renato Barcelos.
Valeu. Marcos Souza.
Valeu, Paulo. Até amanhã. Boa noite para todo mundo. Renatão, boa sorte aí. Obrigado pela parceria até aqui.
É isso aí, gente. Muito obrigado a todos que ficaram conosco até agora, nesta terça-feira, aqui no 3 em 1. Fique agora com os pingos nos is na programação da Jovem Pan. Boa sorte, Renatão. Vá com Deus. Muito sucesso. Tamo junto, gente. Amanhã, às 5 horas da tarde, nós estamos aqui, ao vivo, na Jovem Pan, a rádio que virou TV com o nosso 3 em 1. Tchau!
De comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência. Eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
casa. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Você sabe, as informações relevantes do mercado financeiro bem cedinho é só comigo. Eu sou Pablo. Vai, Torinho! Depois do sucesso do Minuto Touro de Ouro, eu criei o curso Touro de Ouro. Nele, eu vou ensinar os principais indicadores financeiros e como eles movimentam as marés dos mercados, para que você possa criar a sua melhor estratégia de investimento. Invista em você! Acesse newcursos.com.br e vai, Torinho!
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcast.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Os pingos nos is. Jovem Pan.
Olá, muito boa noite para você, 18 horas.